Está começando Cultucada. Aqui a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. A série Cultucada, Música, Arte e Cultura é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Alô, estamos começando o Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Hoje é o primeiro episódio da série Cultura, Música, Arte e Cultura, que é um projeto realizado pelo edital Multiáreas da Fundação Cultural de Curitiba. E a gente vai começar falando um pouco dos fatos e caminhos da música produzida aqui em Curitiba. E para conversar comigo, estamos aqui no estúdio da Rádio Cultura com Yuri Brauli, que é o produtor do projeto Rock no Pinheiro, e também com a Grace Torres, que é essa mulher incrível, gerente de projetos, produtora, compositora, professora, tecladista, pianista e mestre em música pela UFPR. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Boa tarde, Grace. A Grace está lá no nosso estúdio virtual. Primeiro, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês são duas figuras muito importantes para esse recorte que a gente quer trazer aqui dos fatos da música. E para começar, eu gosto sempre de saber um pouco como você, pessoa, CPF, antes de ser da música, produtor, né, divulgador de música, como que você chegou até aqui? Quem era você, adolescente, para chegar até esse lugar de destaque, de luta, entre aspas, pela música? Então, eu queria saber de você, Grace. Podemos começar pela Grace?
Pode.
Queria saber de você, Grace, um pouquinho dessa tua trajetória, assim, até chegar na música e até hoje, né, 2022.
Bom, vamos lá. Mexer com memórias é sempre suspeito, né, porque a gente reinventa as nossas memórias o tempo inteiro. Mas, assim, eu era uma criança super comum, né, e meu pai e minha mãe tinham estudado piano, que era, tipo, meio normal, né, as pessoas estudarem piano naquelas épocas, as pessoas saberem um pouquinho de latim, um pouquinho de não sei o quê, né? E aí, meu pai estudava no colégio estadual, lá tinha aula de música também, né? E eles acharam isso importante para a educação, colocaram a gente na aula de piano. Só que eu morava no interior, né? Era aquelas aulas de piano, assim, meio bizarras, que não faziam nenhum sentido, né? Fazia uns exercícios, assim, que eram tudo menos música, então eu ia meio arrastada para aula. Eu via meu pai tocando as músicas super legais em casa, e eu ia para aula e falava, mas isso aqui não é parecido com o que meu pai toca. Né? Ficava um conflito na minha cabeça. Então, até os 13, 14 anos, eu fui assim para aula de piano, meio que obrigada, arrastada, porque eram aquelas professoras antigas que não, né, sei lá, era uma coisa esquisita. E aí, quando eu tinha uns 15, apareceu um professor de flauta muito maluco lá em Cascavel, morava em Cascavel na época, o cara era aqui de Curitiba, ele parecia o flautista do Jethro Tull, assim.
Ai, que legal.
Nossa, o cara era incrível, e aquilo me deu um negócio, ele falava, nossa, eu preciso de uma pianista para me acompanhar, vamos lá. E ele botou fogo, assim, na coisa, e eu comecei a descobrir que dava para fazer música, de verdade, né? E aí me apaixonei por aquilo, e aí, um pouco a contragosto da minha mãe, fui enveredando pela música. Ela queria que eu fizesse medicina, né? Mas não rolou.
Que bom.
Enfim, o negócio me fisgou de vez, né? E aí eu estudei bastante, fiz faculdade de música. Aí, né, tocava com pessoas aqui e ali até encontrar esse lugar, né, do fato. O fato já tá com 28 anos já, né?
Uhum.
Então, eu não tinha nem 30 quando o fato começou, né? tinha 20 e muitos. E aí foi, né, uma identidade, uma busca, né, de pesquisar sonoridades, misturar um pouco daqueles estudos que eu tinha, né, que tinha muito de música clássica, mas eu já estava brincando com muitas outras coisas. E cada integrante vinha de uma escola diferente, né? Um vinha do chorinho, o outro vinha, o pai era músico de baile, tirava música de ouvido, o outro não sei o quê. Então, ficou um caldo super legal, assim, pra gente pesquisar juntos e descobrir uma linguagem juntos, né? Com tantas influências diferentes.
Uhum.
E a partir de Curitiba, né? Que não era, digamos, uma cidade, porque o fato começou nos anos 90. Então, ainda existia aquele centro no sudeste, né, Rio e São Paulo, onde as gravadoras estavam. E se você quisesse fazer e acontecer, você tinha que se mudar para o Rio ou para São Paulo, que senão você não ia conseguir gravar, não ia, né, ter projeção. Mas a gente falou, não, vamos tentar fazer uma história aqui mesmo. Não vamos tentar ir no rastro, né, das gravadoras. Vamos ser independentes. A gente já era fã de Itamar Assunção e outros caras independentes,
uhum,
né?
Uhum.
E aí a gente foi aprendendo a se autoproduzir, né? E foi aprendendo depois
um caminho aí para as outras gerações de músicos que foram surgindo. Vocês foram abrindo ali um caminho que muito da cena independente deve a eles, né, Yuri?
Com certeza.
Obrigada. É, a gente foi aprendendo meio na unha, né?
Uh-huh. Abriu na unha.
Mas foi interessante. E a gente pegou uma transição também, porque quando a gente surgiu, ainda não existia esse negócio de editais, uh-huh, de lei de incentivo, né? Uh-huh. Existia ainda um negócio de patrocínio direto, você batia na porta lá da loja, do não sei aonde, e pedia ou patrocínio ou permuta. E a gente chegou a montar alguns trabalhos assim, sabe? Tipo, montar show e batendo na porta do Tecidos Tacla e pedindo os tecidos para eles, permutando com outras coisas, né?
Uhum.
A gente ainda pegou um restinho dessa fase, mas depois a produção cultural foi se transformando, né? Foi virando essa coisa só de edital, porque as próprias empresas não queriam mais tirar dinheiro do bolso,
uhum,
e nem o produto, né, que elas faziam, porque tinha lei de incentivo, então elas queriam abater imposto.
Com certeza.
Aí reduziu o nosso escopo de ação e a gente ficou um pouco escravo dos editais. Então, eles são bons, mas são uma faca de dois gumes também, porque
uhum,
eles mataram essa outra forma de troca que existia dos artistas com os empresários, né?
Com certeza. Até vamos falar um pouco mais sobre isso, depois que a gente souber um pouquinho mais do Yuri, a gente adentra essa coisa do... da modalidade, né? Dessa coisa do it yourself, do mercado autoral, que a gente tem que fazer tudo, e essa dependência dos editais. Yuri, muito prazer em conhecê-lo, bem-vindo ao Culto Cada. Eu queria saber um pouquinho, então, da tua história.
Opa, show
com
de bola.
A música.
Então, primeiro, quero agradecer, né, o convite, um prazer enorme estar aqui no Cutucada. E, bom, a minha história com a música, ela vem principalmente do rádio, né?
Uhum.
Eu, com meu pai, ele é dono de uma empresa, né, de confecções, então ele sempre estava indo, né, viajando, final de semana, eu sempre ia com ele, né? E daí ele viajava para diversas cidades, Paraná, Santa Catarina, e ele estava ouvindo rádio lá junto,
sim,
né? Então, a partir daí, né, eu ia ouvindo música e tal, tal, tal. Ele era mais da área do sertanejo e tal, mas daí, conforme eu fui ouvindo ali as rádios, fui curtindo e tal, eu fui passando para algumas rádios, daí...
Uhum.
A partir daí eu fui começando a curtir, indo mais primeiro ali na área do pop e tal, tava quase me achando, daí quando eu comecei a ouvir as rádios do rock,
uhum,
aí eu me achei ali. A partir dali eu já fui começando a comprar CD de rock, começando ali a procurar bandas e tudo mais, né? Na época você procurava através da indicação de amigos, pô, ouve,
uhum,
essa banda e tal, tal, tal. E daí quando entrou ali a internet, né, quando eu comecei ali no início da internet, daí eu já fui procurando as bandas, né? A partir dali, com o advento ali, principalmente do Spotify, né? Uhum. Eu fui ouvindo ali e eu sempre sou meio curioso, né? Eu não gosto de ficar parado ali nas mesmas bandas. Então, uhum, fui procurando ali, banda aqui, banda colar. E daí, pra ir pro shows de bandas independentes, né? A partir dessas bandas que eu fui conhecendo, foi um pulo. Então... A partir daí eu já fui conhecendo as bandas independentes e tal, já fui indo em show ali, conhecendo elas e tal, e daí começou o início do Rock no Pinheiro, né, que foi através de um projeto TCC, uhum, da minha pós de jornalismo 4.0 na PUC.
Que legal!
E daí a partir dali, né, então eu tinha que fazer alguma mídia,
uhum,
e daí veio a ideia do Rock no Pinheiro, né. No começo ele começou com redes sociais, mas programa de podcast, do que hoje em dia a gente chama de podcast em áudio, né? Porque agora, uhum, o povo faz em YouTube também, eu inclusive, com o Rock no Pinheiro, mas ele começou no áudio ali, através de entrevistas e tal, cobertura de cena, e a partir daí o resto é história.
Sim, canal importante, inclusive, porque aqui, né, a gente tem esses fatos, assim, Curitiba sempre teve uma escassez, né, de meios de comunicação que divulguem o que é produzido aqui. A gente não fala só em música, a gente sempre tem alguns produtores que eu falo, Curitiba tem um problema, que é a falta de meios, veículos de comunicação que divulguem o que a gente faz aqui. Eu sei que a Rádio Cultura, por exemplo, é uma das poucas, e não é querendo puxar sardinha porque estou nela, mas antigamente a Educativa, você tinha até o programa lá, né, Grace, o Fora do Eixo, também divulgava, hoje muito assim, mal, né, ainda falta isso. Então acho que esses canais independentes são importantíssimos, né, para essa multiplicação, né, difusão realmente do que é produzido aqui. Falando, já pegando esse gancho, né, de como divulgar e disseminar, eu queria saber essa coisa do... Cada vez mais a gente fala do independente, mas a Grace muito trouxe esse ponto que a maioria dos artistas depende, né, de editais. Somos dependentes, né? O Theo Ruiz sempre fala isso. Mentira que a gente é independente. A gente é bem dependente de lei de incentivo, um dos outros. Então, eu queria saber, Grace, de você, não só como integrante do Fato, mas também como gestora de projeto, enfim, conhecedora aí desses anos todos aí que a gente até chegar agora, esses caminhos, as intempéries desse negócio da constância da mudança do mercado e os desafios que você entende fazendo tudo, porque quando você é uma banda independente, né, por mais que seja dependente de edital, tem que saber de tudo, inclusive da burocracia, como validar notas fiscais para você não ser pego na auditoria daqui, sei lá, 20 anos, é muita coisa que precisa saber. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa coisa desse modelo atual de mercado do do-it-yourself everything, né? Saber, tipo, tudo que você... De tudo um pouco.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.